Quero cumprimentar a todos com boa noite, cumprimentar nossos nobres vereadores, agradecendo já pela presença, agradecer a presença do nosso público, presença da representantes da Secretaria de Turismo, se encontra conosco, sejam bem-vindos. Agradecer a presença da dona Maria Valdivina, esposa do nosso vice-presidente vereador Jeremias. Seja bem-vindo, muito nos alegra a sua presença, esposa desse nobre companheiro Jeremias, que muito tem contribuído, dado exemplo aqui para nós nesta casa. Satisfação tê-lo aqui conosco. Faremos a abertura aqui da nossa sessão, visto que nossa pauta é uma pauta muito extensa, já pedindo a compreensão dos nobres colegas para sermos bem objetivos em todos os nossos trabalhos, para remirmos o tempo. Em nome de Deus, e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 3/2/2015, solicitando ao nosso secretário, vereador Castro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos, público presente, novos colegas vereadores, esposa do meu amigo e primo, vereador Jeremias, seja bem-vinda. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 047/15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h20 do dia 2 de dezembro de 2015 no plenário Arthur Magalhães Filho. Antes de iniciar a sessão, o presidente concedeu a tribuna livre ao senhor Luiz Carlos Zicutvis, representante oficial do Instituto Larus. O senhor Luiz apresentou o convite aos vereadores para a reunião de apresentação do esboço do plano de manejo do Parque Municipal do Itiquira. Logo após, com a aprovação do coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos com a presença dos seguintes vereadores. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente. Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente. Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário. Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, Jair de Souza Geraci, Miquita. Domingos Sena Lopes Filho. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X. Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge. José Aparecido Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano. Santiago Ferreira Ribeiro e Wayne Patrick de Souza. O vereador Castro assumiu momentaneamente os trabalhos do primeiro secretário. O presidente comunicou que, em razão do feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a sessão do próximo dia 8 foi antecipada para o dia 3 de dezembro de 2015. Expediente. A ata da sessão anterior, 1/12/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. 050/15. Que institui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados no logradouro que é específico e da outras providências. 051/15, que autoriza repasse mediante convênio à entidade que especifica e da outras providências. 052/15, que autoriza alienação por permuta de imóvel que especifica e da outras providências. 053/15, que autoriza a outorga de concessão do serviço de guarda de veículos infratores e da outras providências. E 054/15, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário e urbano de passageiros no município de Formosa, Goiás e da outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. 079/15, de autoria do vereador Didi do Bonito, que dispõe sobre a criação do programa Qualidade de Vida para Idosos no distrito do Bezerra, município de Formosa e da outras providências. 081/15, do vereador Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste de reflexo vermelho ou teste do olhinho na rede pública de saúde do município de Formosa, Goiás e da outras providências. 082/15, dos vereadores Jurandir e Miguel Rubens Macarrão, que denomina de Avenida Herotides Pereira da Silva a Avenida B, localizada no Parque Serrano, no município de Formosa, Goiás. 083/15, do vereador Jeremias, que institui o mês Novembro Azul, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de próstata. 084/15, também do vereador Jeremias, que institui o mês Outubro Rosa, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de mama. E 086, barraquinho do vereador Gustavo Marques, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues, a Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 9 votos favoráveis e 7 ausências. Vereadores Miguel Rubens Macarrão, Miquita, Mundim, Nélio Marques, professor Jorge, S.D. Caetano e Zequinha Leiloeiros. As indicações números 659, 660, 661, 662, 663 e 711. Barraquinhos do vereador Domingos Filho. 686, 687, 688, 689, 690 e 691. Barraquinhos do vereador Santiago. O vereador Domingos Filho solicitou a seguinte correção na indicação número 711/15, onde se lê Parque da Colina 2, leia-se Parque da Colina. Tema livre, a 19:37. Oradores inscritos: vereador Domingos Filho, Antônio Faleiros, Santiago, Nélio Marques, Miguel Rubens, Macarrão e Jurandir. Ordem do dia: projeto em segunda fase de discussão e votação. Emenda modificativa número 027/15 dos vereadores S.D. Caetano e Miguel Rubens Macarrão, que modifica os artigos 3º e 5º do projeto de resolução 009/2015, de 4 de maio de 2015 e da outras providências. Foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 contrários, vereador Santiago e o N. Patrick. Projeto de resolução 009/15, de autoria do vereador S.D. Caetano e Miguel Rubens Macarrão, que modifica e revoga o dispositivo da Resolução 004/08, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 contrário, vereador Santiago. Explicação pessoal, às 20:17. Oradores inscritos: vereador Didido Bonito, Gustavo Marques, Mundim, Nélio Marques, Miguel Rubens Macarrão, professor Jorge, Jeremias, Domingos Filho, S.D. Caetano, Emílio do Raio-X, Zequinha Leiloeiro, N. Patrick, Castro, Santiago, Jurandir e Miquita. Áudio e vídeo disponível nas atas eletrônicas número 047/15, CD e DVD em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. O vereador Didiro Bonito comunicou sua saída deste parlamento em razão do retorno do vereador Divino Ramos da Silva. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 52 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, ata aprovada. Em continuidade, quero solicitar ao nosso vereador Castro, secretário, que faça a leitura da nossa pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 3 de 12 de 2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do município de Formosa, Goiás. Hermes Ferreira da Costa, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade número 1780 785.730 SSP DF e e do CPF número 717-785-941-15, residente domiciliado na Avenida Pedro Monteiro Guimarães, número 298, esquina com a Rua José Desso, setor ferroviário, Formosa, Goiás, vem à presença de Vossa Excelência requerer o seguinte. Primeiramente, cumpre destacar que o ora requerente, como primeiro suplente de sua coligação e com a cassação do senhor Natanael Caetano do Nascimento, vereador SD Caetano, assumiu o cargo de vereador em 8/8/2014, conforme infere-se da documentação em anexo, DOC 04. No entanto, em virtude de liminar concedida ao vereador SD Caetano os autos do agravo de instrumento de número 340.483-85.201/2014-8.09.0000 em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual assegurou o imediato retorno mesmo, o requerente teve que voltar para a suplência. Ocorre, Excelência, que o referido agravo de instrumento foi julgado no mérito, dando-lhes parcial provimento, contudo, o mencionado julgado restou devidamente claro e cristalino no que tange os efeitos da liminar anteriormente concedida, ou seja, que os seus efeitos surtiriam até a prolação de sentença do mandato de segurança que deu origem ao agravo de instrumento, como denota-se da íntegra do acórdão do agravo de instrumento em anexo, DOC 1. Nesse passo, destaca-se que o mandato de segurança intentado na origem, processo número 201.403.017.373, foi julgado pelo ministríssimo juíza de direito da 2ª Vara Civil e dos feitos da Fazenda Pública da comarca de Formosa, Goiás, julgado que ora faz juntada, DOC 02. Pois bem, a sentença prolatada no mandato de segurança delegou a segurança no que se refere à cassação. Portanto, tornou-se sem efeito a liminar em que mantém o vereador SD Caetano. Diante do exposto, é a presente para requerer que se digne Vossa Excelência em determinar a recondução do ora requerente Hermes Ferreira da Costa para o cargo de vereador, por ser a medida a mais lídima justiça. Termos em que, pede deferimento, Formosa 3 de dezembro de 2015, Hermes Ferreira da Costa, CPF 717-785-941-15.
Quero informar os nobres vereadores que este documento eu recebi agora às 19h20, trazida pelo suplente de vereador Hermes Ferreira Costa, com essa demanda. Também fui pego de surpresa, como Vossas Excelências. Quero aqui dizer e já referendar e encaminhar ao nosso jurídico, doutor Miron, que me faça um parecer para o direcionamento do que deveríamos fazer com relação a essa demanda. O que eu quero deixar muito claro é que nós não tomaremos nenhuma medida que venha macular esta casa, que venha trazer conflito aos nossos trabalhos. Fiz questão de estar lendo aqui em plenário justamente por fato similar a outro vereador que foi cassado, acho que posso dizer o nome dele, vereador Mota, em que chegou o documento, foi tomado providências, não foi lido, e em certo ponto ele falou, deveria ter dado publicidade. Estou dando publicidade e já garantindo que nós não tomaremos nenhuma medida que possa ferir direito de ninguém e que possa de forma nenhuma trazer conturbação a esta casa, dentro da máxima segurança jurídica que nós precisamos ter. Vereador Mundini.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Você vai relatar que o do vereador Mota, foi um pedido do Ministério Público. Primeiramente, foi um pedido do Ministério Público e, sim, o presidente acatou. Agora, esse pedido, por exemplo, ainda não, nem foi julgado todas as ações aí, né, que está transcorrendo no Tribunal de Justiça. Agora, um pedido do como diz o outro, do vereador suplente, isso é, para mim, isso é mais um vexatório. Um suplente, eu, no meu caso, eu nem lia ele aqui em plenário, eu não ia fazer a leitura. Para mim é vexatório, porque da forma que ele fez, esse documento que ele trouxe aqui na casa, não deveria nem ter sido feita a leitura aqui, porque se tá, o processo tá correndo, se a hora que correu o mérito, que for julgado o mérito da ação contra o vereador Caetano, imediatamente a juíza vai mandar suspender o mandato dele. Eu tenho a certeza que da mesma forma que foi com o ex-vereador Mota, eu tenho certeza. Agora, eu, da forma que esse documento chegou aqui, se fosse eu não lia um documento dessa forma.
Certo,
muito obrigado.
Vereador, a questão aqui que eu quero, vereador, é, além de trabalhar com a máxima segurança jurídica, eu não vou tomar providência nenhuma que vá trazer complicações para nosso mandato, para minha gestão de presidente, longe da gente querer isso, mas como outros documentos que a gente lê em plenário, eu quero sim que até os vereadores me ajudem nessa concepção, nessa conceituação, e é questão de fato de dar publicidade, vereador Mundim. Poderia não ser lido, mas eu estou fazendo questão de ler para realmente, até se qualquer vereador quiser tomar conhecimento, já está aqui, já foi feita a leitura. O que eu quero que os vereadores tenham ciência e consciência é que a gente não vai fazer nada por atropelo, né, com falta de segurança jurídica, que possa trazer complicações para qualquer um que seja aqui nesta casa. Vereador Caetano chegou agora, foi lido um documento protocolado pelo suplente vereador Hermes Costa e está à disposição. E já passando, pedindo ao doutor Miron parecer jurídico, que a gente vai tratar com muita responsabilidade, vereador. Com certeza. Certo?
Senhor presidente.
Pois não, vereador Caetano.
Fico. Som. Oi. É uma. Até, na verdade, uma piada, um requerimento dessa natureza chegar aqui nessa casa. Primeiro, não há possibilidade nenhuma de pedido de requerimento para ser empossado suplente de vereador que não tem nenhuma decisão transitada e julgada. Enquanto não houver trânsito e julgado das ações, nós, assim, ó, não adianta fazer nada, né? Para fazer manobra, eu já falei, não sei, não foi nenhum, e vou falar novamente. Não adianta tentar fazer manobra contra mim. Pode ser quem for, não adianta. Isso é besteira. Fazer questões ilegais, não pode acontecer uma coisa dessa aqui. A questão, por exemplo, do afastamento do ex-vereador Cabo Mota, só foi afastado porque teve trânsito e julgado. Porque se não houvesse trânsito e julgado, doutor Santiago, vereador Santiago, não estava aqui nessa casa. Não chegaria aqui de forma alguma. Porque ele tem recursos. Mas ele perdeu, deixou exatamente transitar e julgar, e não houve possibilidade nenhuma. Agora, fez o pedido, eu preciso, inclusive, quero ter cópia dele já de imediato, de Vossa Excelência, como presidente da casa, né, para mim poder ter acesso a esse documento. Mas, dentro da norma da casa, né, dentro da norma da casa, regimental, lei orgânica, a nossa legislação que rege qualquer situação, não há possibilidade jurídica nenhuma. Não há possibilidade jurídica nenhuma. Então, já fique bem colocado, né, que se houver uma decisão judicial transitado e julgado, mandando me afastar, iremos cumprir tranquilamente. Mas, enquanto isso, não vejo possibilidade jurídica desse requerimento que eu faço a Vossa Excelência. Obrigado.
Vereador, só quero deixar claro que eu fui provocado, eu recebi, e eu não estou assim...
Eu só estou falando para Vossa Excelência o seguinte, estou falando do pedido do requerimento.
Certo.
Entendeu? falando do pedido de requerimento.
Não, perfeito. Eu só quero garantir a Vossa Excelência, assim, que nós vamos dar toda a tratativa que merece, com todo carinho, atenção, cuidado, esmero.
Me permite uma parte?
Pois não, só está com a palavra.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Vereador, acho que não sei quem pediu primeiro.
Serei breve, vereador, serei breve. Eu gostaria até de não entrar nesse assunto, que é melindroso, e eu já tive a oportunidade de conversar com o vereador Caetano com relação a esse afastamento dele, esse retorno dele. E eu só queria, assim, não é em defesa, não é entrar em defesa, não. É a maneira que eu estou enxergando que Vossa Excelência colocou esse documento, porque eu sou testemunha de quando aconteceu com o vereador Mota. Até hoje ele reclama que chegaram as coisas aqui, as documentações aqui, e ele não ficou sabendo, ele não tomou ciência. E eu acho assim, da parte da presidência, eu acho, segundo o presidente, recebeu agora 19h30, foi importante... Rapaz,
Miquita, por gentileza, ele tomou conhecimento, sim, ele foi avisado, eu aguardei, não estava aqui na cama, mas aguardei lá na minha casa... Ele procurou advogado, talvez você não esteja sem informações. Procurou alguns vereadores, entendeu? Eu aguardei. Quando o advogado falou, já recebi aí que nós tomamos a providência.
Sim, vereador.
Só para efeito de esclarecimento.
Não, tudo bem. Eu só não quero para esclarecer. Eu estou dizendo que até hoje ele reclama que não tomou conhecimento da documentação chegada. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência, isso aí. O senhor pode ter mostrado para ele, pode ter chamado, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Então eu estou dizendo o seguinte, é que nem bem diz o vereador Caetano, se não tem uma decisão judicial transitada e julgada, não tem por que temer. Se não existe isso, agora o presidente dá conhecimento para a casa e principalmente para o vereador Caetano, eu acho que isso é um sinal de até de grande responsabilidade, de companheirismo com o colega, para ele tomar ciência do que está acontecendo. Isso chegou à nossa casa, isso é um documento oficial. Isso chegou para o nosso presidente. Nós temos que tomar conhecimento mesmo, principalmente ele. Eu acho que foi de forma da presidência, da mesa, da Câmara, bem colocado, para ele tomar sua posição, para ele tomar suas decisões, suas iniciativas. Se acha que não precisa, tomara que corra tudo bem. Eu acho que o eleito foi ele, é ele que tem que terminar o mandato dele. Mas eu estou entendendo assim, a colocação da mesa, eu achei que foi bacana. E viu, vereador Cássio, só uma correção, eu não estou dizendo que Vossa Excelência também não. Eu estou falando que o que o vereador fala hoje é isso.
Eu
que
entendi.
Chegou e ele não tomou conhecimento.
Eu entendi isso, eu vejo como é que ele não foi legal no que ele falou, no que ele comentou, que eu aguardei ele entrar com pedido de reconsideração. Só aí é que o Beto é prova, meu assessor, que ele levou para o... assessoria jurídica.
Nós sabemos, depois que perdeu o prazo, foi lá em Goiânia, mas isso é que a mesa, a diretora tomou decisão, e o presidente Jurandir, eu estou vendo que ele está dando clareza no processo. Eu acho que nós temos que estar cientes mesmo.
Não, e o Jurandir me perguntou aqui, a título de ajuda, eu falei, não está certo.
Até mesmo para o conhecimento do vereador Caetano, para tomar conhecimento do que está acontecendo, do que fez, o que aconteceu. Ele guarda um documento desse. Às vezes é prejudicial para o vereador, ele não dá direito da defesa dele, vai chegar às vezes tardia. Muito obrigado.
Eu só quis esclarecer, viu, Miquita? Eu quis só esclarecer, porque eu aguardei ele fazer o pedido de reconsideração, fiquei aguardando, o Beto, meu assessor, sabe disso. No momento que ele deu entrada, eu já liguei para o assessor jurídico e falou, não, cara, estou aguardando aqui. E quem levou para ir lá foi o Beto.
Senhor presidente.
Vereador Jorge, estava na sequência.
Senhor presidente, eu vou me manifestar porque Vossa Excelência conclamou a ajuda dos vereadores. Né? Vossa Excelência, eu acho que foi bastante justo também na condução aí desse pedido. E dizer que o pedido do suplente, né? Ele pode ser feito, né? Ele acha que ele tem o direito de fazer esse pedido, mas no meu ponto de vista eu não vejo cabimento jurídico nesse pedido e aconselho que ele seja rejeitado, né? Sem nem discussão.
Isso é uma parte, né?
Sim.
Concordo com Vossa Excelência, acredito que isso teria que vir ou do Ministério Público ou do Judiciário, de alguma forma. Agora, pedido de suplente? É meio estranho. É a mesma coisa do meu suplente chegar aqui e pedir minha cadeira. Fica meio esquisito, né, isso? Muito obrigado pela
palavra. Exatamente. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu agradeço, Vossa Excelência, ter nos pedido para se manifestar.
Sim? Só para dizer que quando o vereador Dr. Santiago, ele aguardou a hora certinha para realmente ele assumir. Pode olhar que não tem nenhum pedido dele aqui nessa casa pedindo já o direito de exercer o direito de ser vereador. Ele esperou a hora certinha e veio e assumiu essa casa. Agora,
esperou até mais, né, vereador?
Isso. Agora, o vereador Caetano perdeu o mandato, entrou com processo, foi reconduzido o cargo, o processo está em julgamento, não foi transitado, julgado, o Supremo Vereador vem aqui agora com um ofício para poder pedir o afastamento do vereador e já diretamente a colocação dele como vereador. Isso é um absurdo.
Então, finalizando, é prudente a gente aguardar as decisões, né, do STJ, dos magistrados lá. Então, esse é o meu ponto de vista. Obrigado.
Eu quero, assim, me manifestar dizendo o seguinte, vereador Caetano. A sua cassação conturbou muito os andamentos dos trabalhos desta casa. O processo de que houve para a cassação do vereador Wene conturbou muito os andamentos desta casa, né? Não houve a consumação. Eu acho que a gente tem que procurar apaziguar aqui a nossa vida, né? Então, eu estou trazendo ao conhecimento porque eu fui requerido. Agradeço ali as palavras do vereador Miquita, pelo entendimento, né? Mas, assim, de pronto, estou passando ao nosso jurídico para ter o meu assessoramento, mas a minha convicção já tem direcionada, encaminhada, e vamos tratar tudo com zelo, com responsabilidade, com esmero e dentro da juridicidade necessária. Ok? Se algum vereador quiser mais manifestar, está com a palavra, se não, prosseguiremos, que a nossa pauta está muito extensa. Vereador S.D. Caetano, assegurado a palavra.
Na verdade, senhor presidente, nós temos consciência que eu sou defensor da aplicação da lei e da Constituição, tranquilamente. E não me eximo, né, de ser responsabilizado, por exemplo, se houver legalidade contra a questão de atos meus, sim. Mas, infelizmente, o próprio afastamento meu foi ilegal. Todos nós sabemos que foi ilegal. Não deveria ter ocorrido jamais. Mas isso faz parte, teve aí essa situação que não deveria ter ocorrido, mas como eu falei, né, e eu não me refiro aí, porque não tem nada a questão de Vossa Excelência receber o requerimento, mas o que eu estou falando é que o requerimento é realmente um absurdo, né, é realmente um absurdo. Eu nunca vi, né, se fosse uma questão, a única possibilidade que tem de suplente fazer requerimento para titularidade, muitas das vezes, é quando há a questão de fidelidade partidária, né? Aí há uma brechazinha nesse sentido. Mas nesse aspecto, não há nenhuma possibilidade jurídica, né? Nunca vi acontecer nada dessa natureza. Não vejo também, assim, eu não tenho nenhuma preocupação, como eu falei, a não ser que houvesse o trânsito e julgado dos processos. Aí sim, né, não tem recurso mais, eu não tenho mais chance nenhuma de fazer o trâmite judicial. Aí poderia até se concretizar, mas caso contrário, eu não vejo possibilidade a intenção do suplente de vereador. Cada um, né, é responsável pelos seus atos. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço a manifestação de todos os vereadores. Não tomaremos nenhuma medida que possa macular os nossos trabalhos, nenhuma medida dentro de uma insegurança jurídica, com certeza. Nós temos a responsabilidade, vereadores. Em continuidade, solicito ao nosso secretário a leitura das matérias em discussão e votação únicas.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Domingos Filho, número 664/15. Fazer recapeamento asfáltico na rua 10, no setor nordeste. 665. Fazer recapeamento asfáltico na rua Gomes Ornelas, no setor nordeste. 666. Fazer recapeamento asfáltico na rua 21, no setor nordeste. 667. Fazer recapeamento asfáltico na Avenida Ferroviária E, no setor nordeste. 673. Fazer recapeamento asfáltico na rua Santa Luzia, no setor nordeste. Vereador Jeremias, 712/15. Fazer construção de ponte de concreto no córrego Conceição, na GO 116. 713. Fazer construção de descaroçador de concreto no distrito de Santa Rosa. 714. Implantar uma linha telefônica para recebimento de ligações gratuitas 0800 na agência da Selga em Formosa, Goiás. De autoria do vereador Santiago, 692/15. Providenciar recapeamento asfáltico de toda a extensão da Avenida Rifânia no setor Abreu. 693. Divulgar de forma ampla, preferencialmente pela rede municipal de computadores, internet, através de código de identificação, a listagem dos pacientes que aguardam cirurgias eletivas na rede pública hospitalar do município de Formosa, Goiás. 694. Utilizar como material de expediente didático nos órgãos da administração pública municipal, autarquias e de economia mista, e no legislativo municipal, o papel reciclado. 695. Instituir campanha permanente de informação aos alunos das escolas municipais acerca do combate e da prevenção dos mosquitos vetores da dengue, chikungunya e zika vírus. 696. Criar o programa Vida Nova de apoio às mulheres mastectomizadas do município de Formosa, Goiás. 697. Criar o programa Limpando, Reformando e Construindo.
Fazer só uma observação na indicação 713/15 do vereador Jeremias. Fazer construção de ponte no córrego descaroçador, no distrito de Santa Rosa. Fazer construção de ponte de concreto no córrego descaroçador, no distrito de Santa Rosa. Isso mesmo, vereador?
Presidente.
Pois não, vereador?
A ponte está quase pronta, inclusive tem... Hã? A ponte de concreto está quase pronta. Quase pronta, não, e depois fazer o... É, só falta pôr a madeira. Não, Hã? Aí é difícil, viu? Porque aí é difícil.
Então está registrada a indicação, é lista a indicação. Está registrada a indicação. Com a correção. Fazer construção de pontes de concreto no corpo descaroçador no distrito de Santa Rosa. Em discussão, as indicações. Não havendo manifestação, indicações aprovadas com a ressalva na indicação 713/15. Seguimos à próxima fase da nossa pauta. Seguimos ao tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Jorge, sinalizou primeiro, vereador. Na sequência, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitando esta oportunidade, eu quero apenas informar e pedir para que as comissões não deixem o projeto ser prejudicado por falta de parecer. No início da semana, chegou vários pareceres aqui, em 2 dias os pareceres foram concluídos. O projeto de minha autoria 070, que obriga os bancos do município de Formosa a instalar banheiros nas agências, tramita já há quase 2 meses nesta casa, e, no entanto, não veio para votação por falta de parecer. Eu quero parabenizar e agradecer o vereador Castro pelo seu trabalho sério, que sempre atuou com presteza nesta casa, no qual eu admiro muito. Obrigado, Castro. E dizer que o parecer desse projeto eu não sei por que que ele não foi feito e o projeto ficou prejudicado. Né? Eu quero também dizer que eu estive no gabinete do vereador Santiago e fui atendido também com muita presteza, lá não teve nenhum empecilho, tá, vereador? Eu não estou fazendo nenhuma crítica à vossa pessoa, porque eu fui bem atendido pela sua equipe, e lá o parecer estava pronto, não tinha empecilho nenhum. Eu só não sei por que que o parecer não entrou a tempo. Então, o projeto foi prejudicado, não tem como votar esses projetos, porque nós só temos mais duas sessões pela frente, e é lamentável, né, que isso ocorra, porque o prejuízo é para a população. Né?
Vai, vereador.
Sim.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu, na verdade, a informação que eu tenho, o vereador, é que esse seu projeto, já existia uma lei sobre ele, de autoria de um ex-vereador. Agora, se o senhor tivesse falado comigo, eu teria contornado essa situação de alguma maneira, ou lhe orientado para adaptar aquela lei, ou fazer um novo projeto, entendeu? Tanto é que eu jamais criei obstáculo dentro da comissão a qual faço parte, para impedir qualquer projeto aqui. Agora, tem algumas situações as quais eu declinei de assinar, mas também não impedi que o projeto fosse adiante, porque eu discordava, certo? Então, lamento se de alguma parte eu falhei, mas em momento algum o senhor veio falar diretamente comigo. E por mais que a minha assessoria tenha lhe dado algum suporte, talvez não tenha sido aquele que o senhor gostaria ou que deveria. Então eu sugiro que em um outro momento, se isso acontecer, o senhor procure diretamente a mim, que eu vou contornar a situação e fazer aquilo que serve dentro do processo legislativo para dar andamento nas suas demandas. Né? E desde já lamento o desconforto que o senhor viveu, agora não foi de nenhuma forma deliberada por esse vereador ou por minha equipe. Obrigado.
São a paz, vereador?
Eu agradeço, vereador, e tenho certeza que não foi por não querer de Vossa Excelência. Sim.
Mas as comissões já fez o parecer desse projeto, senhor? Tem mão ou sabe se esse parecer já foi?
O parecer já, desde o início que o projeto entrou, já foi elaborado, né? O vereador Castro assinou, aí ficou restando as outras assinaturas, né, do restante da comissão.
Tá, eu tenho certeza que daqui até o final dos trabalhos, deverá ter alguma sessão extraordinária. Tem problema nenhum em vir sessão extraordinária, não, esse ano ainda? Tem problema nenhum. Eu tenho certeza que tem sim que veja o senhor verificar a comissão pertinente que elabora esse parecer para realmente sim dar o trabalho e dar o andamento nesse projeto, que se o projeto não pode ser prejudicado. Se igual o nobre colega Santiago falou que tem de alguma autoria, mas de alguma forma esse parecer tem que ser feito, tem que ser lido para que realmente o projeto não seja prejudicado. Isso que eu peço ao novo presidente. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Mundim. Eu até agradeço Vossa Excelência, vereador Santiago, e eu não procurei Vossa Excelência porque, para mim, o senhor estava a par da situação. E quanto a um projeto de lei que já existia, né, já tem uma emenda, né, que para revogar um projeto de lei, mesmo porque existe, né, um outro projeto após esse projeto de lei que trata da mesma matéria. Por isso que o projeto de lei 070 veio para corrigir, né, algumas falhas e incluir alguns parágrafos na lei que foi criada após esse projeto de lei que este está revogando. Então, é por esse motivo que...
Paz, vereador. Eu queria dizer a Vossa Excelência que em nenhum momento eu fui procurado pela Vossa Excelência e nem pelo seu assessor. Eu fui procurado nesse projeto pelo assessor do vereador Santiago. nenhum momento fui procurado pelo seu assessor e nem pela Vossa Excelência. Era só isso.
Vossa Excelência está com a memória curta, porque eu falei pessoalmente com Vossa Excelência para assinar o projeto e Vossa Excelência não deu atenção. Em frente ao gabinete do vereador Castro. Falei pessoalmente com Vossa Excelência.
Eu não me recordo disso.
Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras. Né, eu não estou aqui para criticar, para colocar responsabilidade para ninguém. Eu só gostaria que, né, que as coisas não caminhassem por essa parte. Eu sempre fui, eu assinei, né, a tempo todos os pareceres, né, que eram de responsabilidade da comissão a qual eu pertenço, e eu quero finalizar aqui minhas palavras dizendo que é um projeto que foi prejudicado, que é de grande importância. Os bancos de Formosa não oferecem esse conforto para os clientes. Eu gostaria muito que esse projeto fosse aprovado e implantado esses banheiros nas agências bancárias de Formosa. Muito obrigado.
Vereador Domingos.
Senhor presidente, novos colegas. Senhor presidente, aqui em Formosa a gente está observando que está sendo feito esse recapeamento asfáltico, né? Que eles estão fazendo. Estão fazendo de um lado, depois faz do outro. Só que estão esquecendo de confeccionar as faixas de pedestres. Ali em frente ao Colégio Joaquim Antônio de Magalhães e o Colégio Estadual Globo, já tem 3 meses que esse recapeamento já foi feito. E infelizmente, aquelas crianças, aqueles adolescentes ali, estão correndo risco de vida. Porque com a faixa já confeccionada, a maioria dos motoristas não respeita. Porque a gente fraga direto várias crianças, vários adolescentes ali, tentando fazer a travessia na faixa. Infelizmente, vários motoristas observam a faixa de retenção e não param na faixa de retenção para eles fazerem a travessia. Infelizmente, a gente vem cobrando isso aí, a gente vem falando com o secretário, também para colocar algumas placas de sinalização em algumas áreas que necessita também. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, se está faltando material ou se é descaso total que eles não querem confeccionar essas faixas de pedestre. Mais uma vez eu fiz a cobrança, infelizmente não recebi nenhuma notícia. E nos lugares que falaram que ia colocar a sinalização, falou que ia colocar e não colocou, já tem mais de 2 meses.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu comungo com o seu posicionamento. Eu, na verdade, fiz reiteradas reivindicações à Secretaria de Segurança Pública e Superintendência Municipal de Trânsito, questões relacionadas com o trânsito. E até então não fui atendido em nenhuma. Inclusive, até uma vez eu reiterei um pedido, eu recebi uma resposta dizendo que não, que isso dependia de material, dependia de estudo. Só que esse material nunca veio. Nunca apareceu, pelo menos não para as minhas reivindicações. E esse estudo também nunca me chegou dizendo, olha, não serve, não se pode fazer isso aqui, nem ali. Então eu vejo uma indisposição do secretário, não sei se é comigo ou com o senhor, ou com toda a Câmara de Vereadores, que muito me chama a atenção. Muito me chama a atenção. Sabe, então eu comungo com as suas palavras. Sabe, isso me desagrada muito. Sabe, e não é só ele como secretário, são outros secretários também. Obrigado pela parte.
Obrigado. Eu também fico assim, indignado com essa situação, porque a maioria das crianças do nosso município não tem conhecimento ainda o que é uma faixa de pedestre. Muitas crianças, né, ela faz a travessia ali, mas são os pais que ensinam para eles fazerem a travessia. Então a gente fica nessa cobrança, eu vou estar cobrando. Outra coisa também que eu quero lembrar é em situação das quadras de esporte do município de Formosa. Muitas pessoas estão me procurando e falando que tem que pagar para jogar nessas quadras de esporte. A gente observa a quadra de esporte do setor Nordeste. Eu já não gosto de participar de inauguração nenhuma, porque a gente vê muito blá blá blá, a gente vê muita mentira, e ali eu não gosto de participar, porque a gente está no meio, sai na revista, sai no jornal, e depois ainda vai ter nome de mentiroso. Sim.
Mas não é só lá não, são todas.
Estão cobrando, né?
É, todos os setores, as quatro estão do mesmo jeito, estão na mesma situação e não está tudo dessa forma. É,
outra coisa também. Ali no setor Nordeste tem uma quadra de esporte, que essa quadra de esporte, quero até perguntar à comissão de educação, quero, o senhor pede a parte também, para o senhor explicar para mim, aquela quadra lá foi uma quadra que veio pelo MEC, né? Aquela quadra veio para o Colégio Municipal Alta Vidal. E ali muitas pessoas, que já é pré-candidato, já está fazendo a sua política falando que foi ele que conseguiu aquela quadra ali e foi ele que mandou fazer aquela quadra. Então, o que acontece? Aquela quadra, ela é do colégio. Ela não tem nada a ver. Eu queria até perguntar o membro da comissão, que tem conhecimento também sobre essa quadra de esporte, que veio para o setor Nordeste, porque nós temos que desmentir esse mentiroso no Fala Vereador, que está mentindo para a população de Formosa. Ele não é prefeito, ele não é vereador, e ele está falando que está fazendo obra no nosso município.
É, na verdade, não é só a quadra de esporte, né? A gente vê vários projetos do governo federal implementados aqui em Formosa, e nenhum deles a prefeitura coloca como se fosse o governo federal. Fala que é realmente a prefeitura, né? E aí, isso está causando problemas de prestação de conta. A gente vê que tem quadra de esporte e escolas que estão sofrendo auditoria do FNDE aqui na cidade, mais de uma. É um problema gravíssimo de prestação de conta. E isso causa problema político também. E o senhor tem razão. Eu mesmo não tenho que dialogar mais com os secretários. Porque tudo que a gente pede, realmente, assim, qualquer coisa que a gente for falar, realmente eles não fazem para a gente. Depois a gente vê eles atendendo as pessoas que a gente pediu, né? Então, assim, realmente virou uma politicagem, vai acabar que o ano que vem o prefeito vai se reeleger, não vai ganhar a eleição, e os vereadores dele vão ser eleitos porque usou a máquina do governo para poder se reeleger. Então, isso aí, assim, os vereadores não, os que estão aqui na casa, mas secretários e outras pessoas que estão fazendo uso aí desses atributos aí, né, para poder se reeleger. Então, realmente é uma situação muito triste que o governo municipal tem que mudar o mais rápido possível.
É por isso que nós estamos aqui, para esclarecer para a população o que é governo federal, estadual e municipal. Agora, se existe alguém que chega falando que mandou fazer uma quadra, ele não é vereador, não é prefeito, qual é o poder que ele tem? Se vereador e não prefeito, se tiver negativo o prefeito aí, não tem condição de fazer, como que ele vai fazer? Agora eu vou pedir todos os documentos e vou xerocar, vou entregar de casa em casa e vou desmentir esse grande mentiroso, porque ele está mentindo para a população de Formosa. Então eu deixo a minha indignação, porque...
Parte, vereador.
Sim.
É lá no setor Nordeste?
Em Formosa inteira. Não é só lá no setor Nordeste, não. Mas breve nós vamos pôr isso aí para aparecer, e eu vou colocar... Bem colocado. Se for preciso, eu uso até carro de som. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Gustavo.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, público presente. Só vou usar o tema livre, só para poder justificar as ausências, vereador. O vereador Emílio, Zequinha e o Nelly acabaram de me ligar agora, porque eles estavam em Goiânia e não conseguiram chegar na sessão. Só para que conste em pauta a justificativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, também serei bastante breve em relação à nossa pauta bastante extensa. Eu tenho dois temas aqui para abordar. Um deles já foi objeto de audiência pública, não muito tempo atrás, a questão da Binatural e daquela outra empresa forte. Aquela empresa da Adúbula. Há poucos dias atrás, moradores mais uma vez me ligaram não é? Em relação ao o odor muito violento que é expelido para aquelas empresas e dejetos que são lançados na via pública. Ao tempo que foi feita aquela audiência pública, essas foram, em especial, as reivindicações da população. Soubemos que a empresa não tem como sair de lá. Né? Houve um equívoco por parte da administração de outros governos que permitiram que se loteasse em torno daquela zona que é industrial, né, e que passou a ser urbana também, e que hoje nós temos esse problema. O que se chegou à conclusão aqui, naquela audiência pública, foram medidas mitigadoras para diminuir esse tipo de situação que a população que mora lá no entorno passa. Se passou um determinado tempo, eu solicitei que a Câmara cobrasse mais uma vez, via requerimento, quais são as medidas. Né? Porque eu não acho que seja impossível que se tome medidas que possam contornar essa situação ou minimizar esses efeitos para a população. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a gente tem que tomar alguma medida, sabe, para socorrer aquela população lá, para tentar contornar minimamente essa situação. Como faremos isso? Eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Eu tenho algumas ideias. Sabe, agora a gente tem que tomar medidas. Sabe, porque o último requerimento que nós mandamos para lá, não tivemos resposta, né, senhor presidente? Então, quer dizer, eu acho até um descaso com o Poder Legislativo, não é? Essas empresas simplesmente desconsiderarem uma correspondência formal,
vereador,
protocolar, pois não.
Eu só vou confirmar, eu estou me passando pelo meu, acho que eles responderam. Eu vou procurar a resposta e digo com exatidão para Vossa Excelência. Talvez agora ainda na sessão, ou se não, amanhã no decorrer do dia. Não, só para deixar bem definido esse ponto.
Certo. De qualquer forma, fica registrado, senhores vereadores, que temos que tomar atitudes em defesa da população circunvizinha dessas empresas.
Uma parte.
Pois não.
Vereador Dr. Santiago, aquela situação ela é tão fácil de ser resolvida. Ali eles têm uma área ali, mais ou menos de 20 mil metros quadrados. Ali eles podiam muito bem fazer uma fosse, comprar um caminhão para fazer a limpeza, né? Resgatar aquele óleo ali que é jogado e levar para o ponto de coleta. É tão simples fazer, mas agora chega aqui, fala milhões de coisas que vão fazer, dá uma aula que, quem for ver a aula que eles dão assim, uma palestra, eu acho que não existe, mas não resolve o problema. É um problema que é um cano de 100. Aquele cano ali é só fazer o projeto para colocar ele para ir para a fosse, encheu. O caminhão já está ali para retirar e levar para a coleta. Onde eles vão coletar, mas infelizmente é complicado. Agora cabe nós aqui, igual, o senhor já envolveu nessa situação, já tentou melhorar a situação, já participou de várias reuniões, fazer um documento e fazer o pedido para eles. Ninguém quer que a empresa saia de Formosa. É uma empresa que está dando emprego para o povo de Formosa, é uma empresa que está dando lucro para a cidade de Formosa. Mas, infelizmente, está gerando problema para a população que mora ali. Infelizmente, eles colocaram ali aquelas famílias e, infelizmente, está gerando vários problemas. Então, eu acho que está na hora de nós, não é fazer uma audiência pública, mas simplesmente convidar ali 10 pessoas e nós fazer essa proposta, porque senão nunca vai resolver esse problema e sempre vai ter esse problema. Obrigado.
Obrigado pela parte, vereador Wendel.
Na verdade, a impressão que se dá é que eles têm garantias governamentais, de governos, de pessoas que estão no poder, que nada vai acontecer com eles. A impressão que me dá é essa. Né? E aí, acaba que a única esfera de poder que pode tomar uma posição sem ser provocada, somos nós aqui, e a sociedade, a comunidade de Parque Lago, adjacência, espera da gente essa providência aí, conta comigo, viu, vereador Santiago, e a comissão de meio ambiente, qualquer providência mais enérgica que fazer lá, pode contar com o meu apoio.
É, inclusive, até eu andei fazendo algumas pesquisas, existe um inquérito no Ministério Público relacionado com essas questões. Há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, eu recebi um vídeo de material sendo expelido na via pública. Quer dizer, eu não acredito que uma empresa daquele tamanho não seja capaz de criar um sistema de coleta desse material e destinação adequada para esse material. Quer dizer, em relação ao odor, que não seja possível, que não se tenha tecnologia no Brasil, no estado de Goiás, que seja possível minimizar esses efeitos. Eu não acredito. Bom, então, senhores, eu deixo essa questão para refletirmos e tomarmos atitude muito em breve. E o segundo ponto que eu quero questionar, que eu quero trazer ao plenário, ao parlamento, trata-se da concessionária Celg. A Celg tem dado um péssimo serviço à população de Formosa. Péssimo. E possivelmente o resto do estado de Goiás. Sabe, são cortes de energia frequentes. Quer dizer, hoje, por exemplo, vários pontos da cidade ficou das 9 da manhã, 10 da manhã, sei lá que hora, até 5 da tarde. Ontem à noite, outra parte da cidade sem luz. Isso traz um prejuízo incalculável, né, para os comerciantes, para os empresários, para a população em geral. Então eu acho que também devemos tomar alguma atitude mais efetiva em relação a isso. E eu sugiro de imediato, conforme segue o trâmite dos questionamentos dessa natureza, que façamos um documento ao representante, o diretor, o gerente da unidade aqui de Formosa. Qual é a razão dessa situação frequente que está trazendo esse transtorno quase que diário para a população? Quais são medidas que serão tomadas para contornar isso? E a partir daí, senhores vereadores, partiremos para o estado de Goiás, depois para a ANEEL, e se for o caso, vamos falar com o ministro de Minas e Energia. Não é? Agora, nós não podemos simplesmente lavar as mãos. Nós temos que tomar uma atitude e a responsabilidade é nossa. E eu sugiro, então, que façamos um documento e coloco aqui em discussão entre os vereadores, perguntando por que motivo e qual é a perspectiva de mudança em relação a isso. Vai perdurar, não vai? Afinal, o que a gente tem que fazer? E que todos os vereadores assinem junto, pois não?
Eu ainda vou mais além um pouquinho. Acho que a gente deveria fazer uma comissão para poder ir atrás disso tudo, com assinatura de todos os vereadores, como você está falando, porque, além dela estar oferecendo um serviço de péssima qualidade, quando algum consumidor vai atrás do seu direito, que é, às vezes, o mercado queima geladeira, queima câmara frigorífica, nas casas queima eletrodomésticos, essas coisas, tem uma burocracia do tamanho do mundo para poder ressarcir. E olha lá se ressarce. Então, eu acho que isso é muito importante, isso que o senhor está levantando, porque nós estamos à mercê de nada, né? Porque todo dia é falta de energia. A Formosinha, eu acho que fica 15 dias sem energia e 15 dias com energia, se você for colocar na ponta do lápis. Então, trovejou lá no Bezerra, Formosa já caiu energia. Eu acho que nós temos que levar isso muito a sério, senhores vereadores, porque eu acho que isso cabe a nós também fazer essa cobrança a Celg, já que está aumentando todo dia a nossa conta, eles têm que ter um serviço de qualidade. Né, parar com essa falta de respeito, respeitar a população e fazer o que tem que ser feito. Que é, como é obrigado a pagar a conta, se não paga, eles vão lá e corta, É a obrigação deles também dar serviço de qualidade, da energia, colocar energia dentro da nossa casa para poder a gente ter o que pagar. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Obrigado pela parte.
Pois não.
Gostaria também de lembrar, semana passada nós tivemos na zona rural quase 60 horas sem energia. E eu ligava assim de 5 em 5 minutos e falava assim: no momento não pode, todas as linhas estão ocupadas. Ligue daqui a alguns minutos. Isso aí foi, passou um dia e nós íamos ligando, eu e meus irmãos e a gente, os povos da região ligando de 5 em 5 minutos e não conseguia falar. Isso é uma vergonha. Por isso que eu pedi aqui, eu fiz uma indicação, pedindo que tenha uma linha aqui de 0800 Formosa, porque a gente não consegue ligar, a gente vai lá e a gente discute com eles. E em Goiânia não tem como a gente discutir, caiu a energia lá na zona rural, aqui na cidade, a gente não tem como ir em Goiânia para discutir sobre isso. É vergonhoso mesmo o tratamento que a CELG vem fazendo com a população do município de Formosa. Obrigado pela parte, vereador.
Uma parte rapidinho. Só...
Pois não.
Só lembrando também, vereador Jeremias, que a maioria do povo que mora na zona rural, o descaso é tão grande da CELG que tem lugar que não tem nem rede de energia. É brincadeira o cidadão ter a sua fazenda, ter a sua chácara e não poder ter uma energia de mal qualidade em sua casa. Agora por quê? O que que acontece no estado de Goiás que a gente observa essa situação, a gente vê essa prestadora de serviço aí para o estado sacanear, brincar com a cara do cidadão? Eu acho que eles não vão atender, doutor Joelso, doutor Santiago, eles não vão atender porque eles querem fazer o que eles querem. É igual aqui na CELG. Aqui a gente chega com vários casos para ser resolvido. A gente vai lá, pega a senha. Quando quer falar com o gerente, com a gerente, a gente está vendo ela lá e ela manda falar que não está. Isso é uma brincadeira. É brincar com a cara do cidadão. Eu acho que não merece tanta humilhação quanto é humilhado. Obrigado, senhor doutor.
Obrigado, vereador. Na verdade, realmente, a energia é muito cara. A energia é muito cara. O serviço é de péssima qualidade. O atendimento que é prestado, em especial esse de 0800, é péssimo. Então, seja requerimento, seja comissão, ou ambos, não é? Eu acho que a gente tem que tomar uma atitude, imediatamente. Porque a população, não é, aguarda que as autoridades do município tomem uma atitude. E nós somos autoridades, autoridades constituídas pela população. Então, vamos questionar a CELG, as esferas que tiver que ser questionadas, até que nos deem um atendimento minimamente aceitável, não é? Porque está abaixo, muito abaixo do aceitável, não é? Então, eu coloco isso aqui para deliberação dos vereadores. Acho que podemos, a partir da próxima sessão, já criar, quem sabe, uma comissão, ou eu vou fazer um rascunho de um documento para que possamos procurar a autoridade aqui dentro do município, certo? Ficamos, podemos ficar acordados dessa natureza?
Doutor, rapidinho aqui, eu só queria fazer uma pergunta aqui, que o senhor entregasse a parte também para o vereador Wene Patrick, que tem conhecimento dessa situação, é o Luz para Todos. A maioria das pessoas que procura a CELG diz que está suspenso, não está fazendo mais o cadastro da Luz para Todos. Eu queria que o senhor desse uma parte, só para ele explicar rapidinho,
pois porque não.
Ele tem conhecimento dessa...
Não, o Luz para Todos foi licitado as últimas em 2007, e simplesmente a CELG comeu o dinheiro, não repassou, pegou do governo federal, não repassou para as empresas não fizeram. E aí, esse é um dos motivos pelo qual a CELG foi colocada à venda e se tornou empresa falida, né? Justamente por causa do Luz para Todos, porque o governo estadual não cumpriu com os compromissos com as empresas. Então, é um embrólio que vai demorar muito tempo ainda para a gente sair dele. Começou algumas liberações. Pouco a pouco está liberando alguns lugares. Já vi que em Formosa, no município, alguns lugares já foi liberado. E não é dinheiro de vereador, não é dinheiro do governo do estado, dinheiro do governo federal, né? Independe de vereador, independe de tudo isso aí. Depende simplesmente do governo federal. e voltou a liberar, mas ainda está no o trâmite ainda está muito complicado, né? A gente espera que daqui um ou dois anos que volte a ser como era antes, na frequência, né, já com a CELG vendida e já de forma particular ela sendo privatizada.
Vereador, só uma informação a respeito dessa pergunta, luz para todos. No município de Formosa nós temos muitas inscrições pendentes de ligações luz para todos, em especial zona rural. Foi feita uma licitação em julho em que foram contempladas várias inscrições de luz para todos. A empresa vencedora vai contemplar grande parte do município de Formosa, eu tenho até conhecimento de algumas, também município de Cavalcante e alguns outros municípios mais próximos. Essas instalações já se iniciaram em Cavalcante e vai iniciar no município de Formosa agora em janeiro. Então a gente tem esse conhecimento, a gente quer trazer a parte muito pequena dentro do universo necessário, e são inscrições também antigas. Nós temos conhecimento de inscrições de 2007, 2008, 2009, em especial alguns assentamentos e inscrições particulares, e essa empresa que ganhou a inscrição é a mesma que faz a manutenção da energia aqui no município. Palavra com o vereador Santiago, já para conclusão,
então,
considerando as partes e o tempo gasto.
Importante que tomamos conhecimento de todas essas questões, até para que a gente tenha subsídios para passar para essas informações para as pessoas. E então eu vou redigir um documento e que eu vou trazer para deliberação na próxima sessão, e que inclusive, vereador Gustavo, aí possamos criar uma comissão para começar a tratar desse assunto da maneira que tem que ser tratada, com os responsáveis, com as agências, com a agência reguladora, com quem for de direito. Agora que a população não pode mais viver dessa maneira, pagando um serviço caríssimo, sem ter o retorno, não pode. Então, vamos fazer a nossa parte. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, vereador, eu gostaria aqui de fazer... pedir ao nobre presidente, ao secretário, fazer uma correção, que fosse retirado a indicação 713/15 da construção da ponte sobre o escoroçador. Só isso, senhor presidente.
Está registrado, solicitamos à nossa secretaria a retirada da indicação, conforme pedido do propositor. Continuamos no tema livre.
712, né?
713. 713. Continuamos no tema livre, não havendo mais manifestação. Passamos à próxima fase da nossa sessão.
Ordem do dia.
Ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Pareceres das comissões técnicas. Projetos do Executivo. Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Como trata-se dos pareceres, eu queria pedir a permissão para que eu fizesse a leitura em bloco.
Consultando ao plenário, não havendo objeção, eu queria só aproveitar, chamar a atenção aqui ao projeto de lei ordinária 044, que versa sobre criação do voucher. Nós tínhamos uma reunião que tinha ficado definida para fazermos explicativa a respeito do tema. Infelizmente, não foi possível sua realização. A secretária, acho que procurou alguns vereadores para esclarecimento, mas quero aqui destacar a presença da Catiele, que está aqui no plenário, solista, disposta a prestar qualquer informação, qualquer esclarecimento. Temos ainda até a próxima quarta-feira, quando será ainda a discussão do mérito, realmente, do projeto. E se ela tem até uma apresentação, que se os vereadores quiserem ainda fazer uma reunião para ver a explanação dela, que eu já tive a oportunidade de parcialmente escutar, é muito produtivo e fica a cargo dos vereadores, para marcar essa reunião ou não. Ou... pessoalmente ela tem muita disposição para estar esclarecendo qualquer dúvida dos nobres vereadores para uma discussão e uma apreciação do mérito do projeto com muita qualidade.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Eu estava contando aqui, para as próximas duas sessões nós temos aqui 27 projetos. Pelo menos tem mais um meu, 28. E possivelmente tenha mais alguns. Certo, senhor presidente? Então, quer dizer, nós estaremos... Os vereadores têm que estar muito atentos, que serão possivelmente mais de 30 projetos votados em duas sessões. Eu, particularmente, acho que cada um vai ter que estudar muito. Cada um vai ter que ler muito. Né? Também não me oponho em relação ao projeto que Vossa Excelência citou, de se ouvir, né, até para a gente se inteirar mais, ou individual ou coletivamente, da minha parte não tem problema nenhum. É só marcar o dia, não tem problema nenhum. Agora, também está breve, né? Bastante, porque tem agora sexta, segunda.
Terça-feriado,
quarta e quinta. Segunda, é meio complicado, né?
Se marca para segunda-feira, né?
Então, eu da minha parte não tenho problema nenhum. Agora, eu só me chamo a atenção é o número bastante grande de projetos que temos para discutir.
Isso.
E o meu, por exemplo, eu tenho um extremamente polêmico, não é, que imagino que vai ocupar um pedaço, pelo menos da segunda sessão. Obrigado, senhor presidente.
Ok. O acúmulo de projetos é justamente em função da alta produtividade dos nossos vereadores e concomitante com vários projetos que vieram também do Executivo. Era a observação que eu tinha a fazer, havendo a concordância de leitura em bloco dos projetos em primeira fase do Executivo, solicito então ao nosso secretário, vereador Gustavo, que faça a leitura.
Projeto de lei ordinária 036/15, dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 043/15, dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 044/15, dispõe sobre a regulamentação das atividades turísticas no município de Formosa, Goiás, cria o voucher e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 046/15, cria a bandeira da Guarda Municipal de Formosa. Projeto de lei ordinária 047/15, autoriza o chefe do Poder Executivo a acrescentar quantitativo de vagas ao cargo de Guarda Municipal, integrantes do plano de cargos e salários dos profissionais da Guarda Municipal e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 050/15, inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados no logradouro que especifique da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 051/15, autoriza repasse mediante a convênio à entidade que especifique da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 052/15, autoriza alienação por permuta de imóvel que especifique da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 053/15, autoriza a outorga de concessão do serviço de guarda de veículos infratores e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 054/15, dispõe sobre os serviços de transporte rodoviário e urbano de passageiros no município de Formosa, Goiás e da Outras Providências.
Em discussão, os projetos...
Senhor presidente.
Vereador.
Senhor presidente, hoje a discussão dos pareceres, né?
É. Discussão dos pareceres.
Eu acho que devia cada vereador, se ele tiver alguma discussão do parecer, que discute, senão vamos para a votação. Tá, vereador?
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Quanto à questão, principalmente os temas relacionados aí à Secretaria de transporte, de segurança, né, que tem vários, são projetos, fora o projeto de chamar os guardas, que todo mundo que é a favor de zerar a lista de guarda, acho que os outros têm muita polêmica, né? Então, seria importante a gente fazer uma reunião aí amanhã ou mais tardar segunda-feira para discutirmos esses projetos antes deles entrarem em pauta na quarta-feira. viu? Porque é, a gente já viu aí, já conversei com o vereador Cássio, com outros vereadores, tem coisas aí que estão muito mal explicadas, sabe? E a gente precisa, a Catiele veio aqui e está dando a explicação técnica dela, e não vê uma pessoa da Secretaria de Transporte falar nada, sabe? De projetos que vão mudar totalmente o cotidiano do cidadão formosense. Então é preciso que a gente tenha aí ou...
Mas tem um representante ali também, que está até ali.
Sim,
certo.
Tudo bem. O que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer uma reunião para que o executivo nos explique a intenção e porquê do projeto, o que ele vai melhorar. Isso precisa essa conversa, porque 3 ou 4 projetos aí influem diretamente no cotidiano da vida do formosense, principalmente os que dizem a respeito de transporte.
A respeito de transporte, o senhor pode ficar despreocupado, que vai ter uma evolução enorme, certo? Pode ter certeza que é carros novos, certo? É carro novo que vai rodar em Formosa, carro que tem condições, não é carro velho, certo? Então, a gente fala carro, mas é ônibus. Então, pode ter certeza que Formosa vai ganhar muito com isso, certo? São carros que a população de Formosa vai ficar satisfeitíssima quando vê esses carros rodando na nossa cidade.
Aguardando, então, senhor presidente, as explicações do Poder Executivo sobre os projetos.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu vou fazer só uma breve manifestação aqui. Eu respeito a opinião do vereador Wenner, mas não é uma prática, né? A cada projeto, ou a cada grupo de projetos, vir um representante executivo. O que nós temos que fazer é estudar os projetos. E aí, se achar que deve fazer as suas respectivas emendas, coloca em plenário, para discussão dos demais vereadores, e se tiver procedência, os representantes do Legislativo vão aprovar. Entendeu? Agora, porque... já vou lhe dar. Agora, pelo fato de nós estarmos sobrecarregados com um número X de projetos, não isenta a nossa responsabilidade de se dedicar a estudar eles. Entendeu? Não é, agora tem que ter alguém para nos... nos orientar, nos dizer. É claro que isso contribui. Agora, isso é uma condição que acontece excepcionalmente, não é uma regra, né? Agora todo projeto que vem, não, isso não é comum aqui, né? Eventualmente isso acontece, pois não.
Bom, se a posição do governo for a mesma de Vossa Excelência, para mim tá bom, então vou votar do jeito que eu estudo os projetos. Eu estudo, eu quero saber um contraditório do governo. Porque a maioria, eu voto contra. Eu estudo os projetos. Agora, se o governo pensar da mesma forma, que não deve dar o contraditório, tudo bem, então a gente vai estudar e vai votar conforme a gente quiser, sem problema algum.
Bom, vereador Wenner, em momento nenhum eu disse que o senhor não estudava. O que eu digo é o seguinte, eu mesmo, se eu achar que, como reiteradas vezes falei aqui, estou acima de oposição ou base governista, né, me reporto à população de Formosa, se trouxer prejuízo, óbvio que eu vou votar contra. Entendeu? Agora, a gente não pode criar embaraços ou, né, obstáculos para que, eventualmente, isso se deixe passar de um ano para o outro, não é? E que traga prejuízo para toda a população formosense.
Vereador Santiago.
Pois não.
De forma nenhuma. Minha intenção não é causar embaraço a ninguém. Apenas os projetos, eu e outros vereadores, não só eu, acreditam que tem muita coisa polêmica nesses projetos e que deveria ser apresentado um contraditório do governo. Se o governo achar que não deve, aí é o governo lá, o senhor já falou que é independente. Se o governo achar que não deve...
Em apreciação aos pareceres.
Sem problema algum.
Só para concluir, senhor presidente, se a maioria dos vereadores assim entender que deve solicitar alguém da administração ou qualquer outra pessoa... para que nos possa nos dar algum suporte, eu não, da minha parte, não faz diferença. Fiquem à vontade, eu estou junto.
Vereador, é importante, obrigado. E eu acho que acrescento, vamos sugerir ao Executivo, se ele assim o quiser, acho importante.
Senhor Presidente.
Em apreciação, os pareceres.
Senhor Presidente, eu acho que o vereador Mundim falou aí com muita propriedade com relação à celeridade, mas é só porque nós... comentamos e ficou assim suspenso com relação ao projeto que a representante, a Catiele, está aí. Não ficou certo se a gente faz uma reunião com ela, se a gente vai ouvi-la ou não. Ficou da mesma forma.
Nós temos uma reunião marcada com o Luiz sobre o plano de manejo do Parque do Itiquira na quarta às 9h. Acho que poderíamos dividir esse tempo e convidar a Catiele para estar presente. Os vereadores estão lembrados que ontem consignamos Catiele, quarta-feira, 9 da manhã, com Luiz. Aí nós vamos dividir o tempo com os vereadores, você faz uma explanação. Não sei se antes ou depois dele, aí na hora a gente decide. Então, consignado, já temos a reunião marcada, quarta às 9 horas, agregaremos Secretaria de Turismo, explicação sobre o projeto voucher. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colhida de votos para os projetos do Executivo em sua primeira fase de discussão e votação, pareceres.
Com voto, vereador Didido Bonito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Caminhando meu voto, como nós estamos votando hoje só pareceres, né? Não é os projetos, mas sim pareceres, eu voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim em todos os projetos.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Castro.
Sim.
Vereador Mundim.
Lembrando novamente que aos pareceres, voto sim em todos os projetos.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim a todos os pareceres.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo e sua primeira fase de discussão e votação, aprovados por todos os vereadores presentes. Em sequência, leitura dos projetos do Legislativo.
Senhor Presidente, só uma questão de
ordem. Não, vereador.
Queria só fazer uma sugestão. Hoje é só os pareceres, mas na próxima sessão nós vamos ter mérito de, como o vereador falou, de 30 projetos. Eu queria pedir aos vereadores que quem quisesse fazer destaque, alguma coisa dos projetos do Legislativo, se pudesse permitir que fizesse hoje o destaque, para na próxima sessão a gente destacasse e concentrasse só nos do Executivo. Porque senão, na próxima sessão, nós vamos ter 30 projetos para discutir.
Entendida a sugestão?
Não, tudo bem, mas são projetos bons, projeto que já teve algumas discussões. Eu acho que nem precisa disso. Eu acho que não tem problema. Os dois meus mesmo, acho que não vai ter. Eu, por exemplo, não quero nem discutir.
Estou sugerindo só se algum não, vereador quiser, vereador.
Dizendo, para adiantar, porque são vários projetos, eu estou citando o seguinte, que os dois meus, eu não quero nem discutir. São grandes projetos, são projetos bons, projetos que já foram discutidos.
Eu também não tenho discussão dele.
Pois é.
Então fica só uma sugestão, senhor presidente.
A sugestão é se quiser, vereador. Para na próxima a gente concentrar nos projetos do Executivo, que com certeza são muito mais polêmicos. Então, leitura dos projetos do Legislativo.
Mais uma vez, posso fazer a leitura de todos os projetos, senhores vereadores?
Todos os projetos de lei ordinária.
Projeto de lei ordinária, projeto do Legislativo. Vereador Antônio Faleiro. Projeto de lei ordinária 078/15. Incentivo às escolas municipais de Formosa a promover campanhas sociais. Vereador Didido Bonito. Projeto de lei ordinária 079/15. Dispõe sobre a criação do programa Qualidade de Vida para Idosos no Distrito do Bezerra, município de Formosa, Goiás e da Outras Providências. Vereador Gustavo Marques. Projeto de lei ordinária 86/15. Denomina de rua Nelson Antônio Rodrigues, a rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, Goiás, da Outras Providências. Vereador Jeremias Gomes. Projeto de ordinária 083/15. Institui no mês Novembro Azul, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de próstata. Projeto de ordinária 084/15. Institui o mês Outubro Rosa, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de mama. Vereador Jurandir Oliveira e Macarrão. Projeto de lei ordinária 082/15. Denomina de Avenida Herotides Pereira da Silva, Avenida B, localizada no Parque Serrano, no município de Formosa, Goiás. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária 073/15. Dispõe sobre a instituição do prêmio Professor do Ano no município de Formosa, Goiás e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 074/15, dispõe sobre a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência no município de Formosa, Goiás e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 080/15,
dispõe sobre a criação do programa de orientação sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes na terceira idade no município de Formosa, Goiás, da outras providências. Projeto Lei Ordinária 081/15 dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho na rede pública de saúde do município de Formosa, Goiás, da outras providências. Projeto Lei Ordinária 099/15 dispõe sobre a inclusão na fatura mensal de água da concessionária responsável pelo abastecimento de água, o enunciado, economize água, evite o desperdício e dá outras providências. Vereador Wender Patrick, projeto Lei Ordinária 076/15, dispõe sobre a utilização de espaços da cidade para a arte do grafite e dá outras providências. Projeto Lei Ordinária 077/15, cria um estúdio comunitário para ensaio de bandas e artistas regionais do município de Formosa, Goiás.
Em discussão, os projetos do Legislativo, projeto de lei ordinária, que foram lidos em sua primeira fase, pareceres e mérito, se for algum destaque de vereador.
Senhor presidente.
Vereador Miguel.
Eu acho que todos os projetos são projetos bons, como diz o vereador Antônio Faleiro. Não vai tomar tanto tempo, não. Eu só gostaria de pedir de antemão para os vereadores, colegas, que eu acho que é bom também, mas esse com denominação de pessoas, me rusca que traga pelo menos um abaixo assinado da rua, porque nós já sofremos decepções aqui nessa casa de ter que voltar atrás e tirar o nome da pessoa da rua. E por isso eu tomei como exemplo. Então eu estou pedindo agora, antes, para evitar essa...
Só uma parte, vereador.
Pois não.
É, eu tenho um desses projetos e a denominação lá seria de rua 24, porque são duas ruas 24 lá no setor sul. Uma ao lado da outra. Uma é 24 e outra é 24A. Então isso está confundindo às vezes o correio e tudo. Então o pessoal da rua mesmo pediu para que mudasse o nome. E tem sim abaixo assinado, eu posso disponibilizar
depois. Não, perfeitamente. Eu só quero só que tenha para poder mostrar a gente que o pessoal de lá querem isso.
Uhum.
Porque às vezes a gente vota, igual aconteceu aqui na casa, e nós tivemos que revogar a lei. E fica chato para a família isso.
Com certeza.
A parte?
Pois não, velho.
Essa que eu e o presidente estamos dando um nome, ela só tem duas casas, mas se for o caso, nós vamos lá pegar a assinatura também, viu?
Não, vereador, eu acredito que pelo menos uma dessas casas pediu para vocês.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Eu não tenho muito conhecimento por desse assunto, desse tema de dar nome à rua, até porque não é uma prática que eu costumo fazer, mas tem uma certa complexidade dentro disso. Essa sua questão que o senhor levantou. Primeiro, eu não tenho certeza, é só pessoas já falecidas, não é isso? Segundo, tem que ter um histórico da pessoa, não tem?
No projeto tem que ter já o histórico.
Certo. Eu imagino que todos esses requisitos foram...
Com certeza.
Certo. Não, era só isso mesmo, obrigado.
E eu acho que o mais grave é quando muda de nome de uma pessoa para outra e tal. E como é... rua com número, sendo que na minha posição, por exemplo, sendo que são dois números iguais, no mesmo local, uma rua do lado da outra, está mudando de número para nome, eu acho que não teria nenhuma objeção.
A gente está trazendo aqui, vereador, é só um esclarecimento para os colegas, do que já ocorreu comigo e com o vereador Antônio Faleiro aqui, lá em...
Foi no nome de um ginásio,
lá em vez também. Não, era rua 28, setor Bosta, nós botamos o doutor Simval Gonçalves, que era um jurista, que um advogado que tinha na prefeitura, antigo, e o pessoal da rua 28 fez que a gente tirasse o nome do doutor Simval e deixou a rua 28. E foi chato. Então é só isso. Só. Foi até um ex-vereador, foi o Deodato, parece. Então tá, obrigado, senhor presidente.
Só para esclarecimento, o que o vereador Miquita está observando é norma regimental. Em se tendo nome para alteração, não é sugestão não, vereador. É obrigatório que se tenha um abaixo assinado de no mínimo 3/4 dos moradores da rua, no caso, para que se possa mudar o nome. Isso é regimental e é obrigatório.
É porque é o seguinte, vereador, a gente vai facilitando, porque quando ocorreu isso, doutor Simval, era necessário, nós demos o nome do setor Primavera, ter que fazer um plebiscito no bairro. E agora já caiu esse plebiscito, basta só um abaixo assinado.
Aí, no mínimo 3/4.
É isso.
É importante observar, obrigado, vereador Miquita. Continua em discussão os projetos de lei ordinária oriundos do Executivo, que foram lidos pelo nosso secretário. Não havendo mais manifestação, solicito acolhida de votos para os mesmos.
Como vota, vereador Miquita?
Sim.
Vereador Didido Bonito?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Cide Caetano?
Sim.
Macarrão?
Voto sim.
Jeremias?
Sim.
Santiago?
Sim.
Professor Jorge?
Sim.
Wener Patrick?
Sim.
Mundim?
Voto sim.
Castro?
Voto sim.
Gustavo? Voto sim.
Projetos de lei ordinária oriundos do Executivo, em sua primeira fase, aprovado por todos os vereadores presentes. Em sequência, solicito a leitura dos projetos de resolução.
Projetos de resolução, vereador Antônio Faleiro. Me desculpa, vereador, posso fazer a leitura mais uma vez em bloco?
Consultando ao nosso plenário, não havendo objeção, prossiga.
Projeto de resolução 018/15, de autoria do vereador Antônio Faleiro, dispõe sobre a divulgação noticiosa de projetos de lei em geral do Poder Legislativo no sítio da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. Vereador Professor Jorge, projeto de resolução 019/15, institui a Frente Parlamentar da Defesa Social e Enfrentamento à Violência no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. Vereadores Nélio Marques, Macarrão e Jeremias Gomes, projeto de resolução 016/15, altera a linha D do parágrafo 1º do artigo 136 da resolução número 004/2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto de resolução 017/15, suprime o dispositivo do artigo 136 da resolução número 004/2008. Que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências.
Em discussão, os projetos de resolução que acabam de serem lidos. Pois não, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto, essa emenda, ela vem para melhorar o trabalho do vereador.
Qual projeto, vereador? Só para ficar bem estabelecido.
Esse foi lido agora.
018/15.
De vossa autoria. Projeto de resolução 018/15. Obrigado, vereador.
O que é o nosso pensamento? Eu acredito que, se alguém também tiver uma ideia, melhor, né? O nosso pensamento é o seguinte, que essa divulgação é para simplificar, certo? Mais os projetos. Porque muitas vezes você lê o projeto, você lê o cabeçalho, você lê a emenda, e muitas vezes a população não fica assim bem, não entende bem o que que é. E o vereador, ele vai fazer um resumo, certo? O seu próprio funcionário é que vai ter essa responsabilidade. O nosso pensamento é esse, que o vereador, ele passa essa responsabilidade, certo? Para quem vai divulgar. Então, só para resumir, porque muitas vezes fala, não, já tem no site, tem isso, tem aquilo, mas não é dessa maneira que nós pensamos, que vai explicar melhor, não precisa ser uma grande coisa, pode ser 3-4 linhas, você só vai explicar melhor por que aquele projeto, o que que ele vem, né, de encontro com a população. Então, mais é isso, é essa divulgação.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito à nossa secretária acolhida de votos para os projetos de resolução que foram lidos em sua primeira fase.
Como voto, vereador Didido Bonito?
Sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador SD Caetano?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Castro?
Sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Wener Patrick?
Voto sim.
Vereador Professor Jorge?
Sim.
Vereador Santiago?
Sim.
Vereador Gustavo? Voto sim.
Projetos de resolução aprovados por todos os vereadores presentes. Passamos então à próxima fase da nossa sessão, a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Santiago, com a palavra.
Eu só tenho, na verdade, eu não tenho nada a explicar, eu só tenho uma pergunta a fazer. A eleição da presidência e da mesa diretora vai ser mesmo no dia 15 ou vai ser antes? Só isso.
Vereador, pelo que normatiza o regimento, a previsão é dia 15. Não teve nenhuma discussão de antecipação, portanto não tem uma conceituação, uma formação de opinião contrária, não. Se algum vereador quiser fazer alguma proposição, essa mesa é aberta e pode analisar. Mas o que estabelece é dia 15. Dentro do estabelecido, como tem ocorrido nos anos anteriores, está sendo pelo que suscita o regimento. Ano passado, inclusive, eu gostaria que se tivesse antecipado e não houve possibilidade também. Mas estamos abertos.
A gente pode colocar.
Estamos na explicação pessoal.
A gente pode colocar o nome à disposição até 24 horas antes, né?
Até na hora.
Eu estou pensando aí.
Está pretendendo ser candidato?
Continuamos a explicação pessoal. Não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 9/12/2015, às 19 horas deste plenário. Obrigado a todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Thank you.